11 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 1 de julho de 2020. Vamos até às 12 horas com as informações de Cascavel, da região e do Paraná. Daqui a pouquinho a Tatiane Bertolino vai atualizar as informações sobre os temporais. Ubiratã foi atingida por ventos de 114 km por hora. Os ventos deixaram rastros de destruição. Daqui a pouco a gente atualiza as informações sobre os temporais das últimas horas. Vamos falar agora com o Dr. Paulo Figueira, especialista em tecnologia de alimentos, mestre em ciências agrárias e doutor em ciências na área de concentração de proteínas e produtos cárneos. Vamos falar sobre os chineses, se fala em um novo vírus oriundo do porco, a relação do novo coronavírus com os animais, as questões sanitárias. Doutor, satisfação, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui novamente.
Como que o senhor analisa essa situação envolvendo as carnes? Por exemplo, exportação, China, nessa relação com o coronavírus, se fala em um novo vírus, inclusive lá na China, como é que está esse mercado e a preocupação aí para os próximos meses também, já antecipando aqui na CBN?
Então, vamos lá. Inicialmente, em relação à carne, né, muito se divulgou ontem que foi proibido a venda da carne brasileira para a China, né, que eles cancelaram a venda. Isso é fake news, né? Isso é mentira, não foi proibido em todos os lugares, foram algumas plantas frigoríficas que foram proibidas, por causa da relação com o corona, né? Então são plantas que tiveram vários funcionários positivados, e aí a China fez esse bloqueio, suspendendo, não proibindo, suspendendo a compra por enquanto.
O ouvinte pode perguntar, mas qual que é a relação com o corona? É porque o corona pode estar ali também?
Não, nem relação com o corona em relação a alimentos, não. Não tem nada relativo. É mais, pelo que eu vejo, né, isso é uma opinião pessoal minha, é mais uma questão de avaliação que eles fazem. Se o pessoal está com coronavirose, a planta frigorífica tem que ser fechada, entendeu? Uhum. Então é como se fosse forçando que a planta feche.
O senhor acha que isso vai...
Feche não, né? Pare de vender nesse momento.
Acaba suspendendo. O senhor acredita que isso vai passar ou pode ficar pior ainda?
Não, vai... Assim, se a gente fizer um controle efetivo, né, do corona nas empresas, nessas frigoríficos, que é o principal foco hoje, a gente consegue voltar a vender normalmente.
A pecuária brasileira vive um bom momento, diferentemente do que acontece em outros setores.
Vive um bom momento. Até pensando nessa parte da economia, a gente teve um dos melhores trimestres desde 2003, uma coisa assim. Então, assim, foi um trimestre excelente.
E a China continua consumindo muito.
Sim, até porque o que acontece? Esses tempos atrás, um mês e meio atrás, a China indicou um novo surto de aviária, né, na população de aves deles, que diminuiu ainda mais a produção de animais deles, né, de proteína animal. E eles soltaram uma normativa proibindo os mercados de rua, né, que era o principal foco das últimas influenzas. Então, nesse sentido, eles proibiram também a venda de outros tipos de animais nesses mercados de rua. Então, era apenas as proteínas animais consumidas de produção. Então, agora eles vão ter que acabar comprando mais.
Agora, preocupação, doutor. Por exemplo, quando a gente fala sobre o novo coronavírus, parece que a coisa estava se normalizando em alguns países, depois se falou em segunda onda, há uma preocupação. Então, está todo mundo focado na vacina. Tem que ter a vacina, não adianta, porque se não tiver a vacina, vai ficar indo e voltando e a situação fica bastante dramática, trazendo uma série de incertezas. Agora, a China andou falando, os chineses andaram falando sobre um novo vírus oriundo do porco que poderia também trazer transtornos para o mundo. Existe isso, doutor? É possível ou não?
Sim, vamos lá. Em 2009, nós tivemos a pandemia, né, da H1N1 com dados oficiais de mortos próximo a 200 mil e, na verdade, os dados extraoficiais que vêm da China chegou a 600 mil. Então, até o número próximo do que está o coronavírus hoje. Então, foi uma doença que causou muito impacto na China. Então, o que eles fizeram? A partir de 2011, eles fizeram um sistema de vigilância na suinocultura que começou a fazer o quê? Começou a avaliar todos os animais que estavam na produção chinesa e procurando novos sinais, novos sintomas de influenza, né, H1N1, nesses animais. De 2011 até 2016, eles fizeram uma larga pesquisa, quase 300 mil animais foram avaliados, e eles encontraram, em média, aí, de 10 a 20 novos tipos de H1N1. Mas nenhum deles tinha potencial pandêmico. Agora, eles identificaram esse novo corona, esse novo influenza, que é o H1N1 G4, que eles chamaram. E o que acontece? Ele tem potencial de transmissão de humano, de animal para humano, né? E pode ter, aí que está o detalhe, pode ter potencial de passar de humano para humano. Só que o que acontece? É um pouco diferente hoje, porque a influenza, ela vem desde a gripe espanhola, né? A gente tem as influências. Teve a gripe da Rússia, a gripe espanhola, a gripe de Hong Kong. São várias influências que foram, infelizmente, ceifando várias vidas, mas foram gerando uma certa imunidade nos seres humanos. E aí, o que acontece? Com a influenza hoje, a gente tem a vacina da influenza, que não impede totalmente da gente ter H1N1, mas ela diminui a sintomatologia quando a gente pega. E a gente tem a medicação, né? A gente tem o Tamiflu, que vai tratar para H1N1. Então, é menos preocupante do que o coronavírus, porque o coronavírus, a gente não tinha nada. A gente não tinha nem a imunidade, nem a vacina e nem a medicação. Então, eu vejo que é para a gente se preocupar. A gente descobriu, antes de começar um caso de transmissão, né, esses casos grandes de transmissão, então dá para se pesquisar agora da influenza para evitar que ela chegue num coronavírus como está hoje.
Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre as questões sanitárias e a respeito desse decreto. A gente está aproveitando o momento e o principal assunto a ser abordado nesta quarta-feira e já era no final da tarde de ontem, esse decreto estadual e alguns ouvintes interagindo conosco, opinião do senhor em relação a esse decreto e algumas medidas que estão sendo tomadas.
Então vamos lá. Sobre o decreto, eu acho um pouco, a minha opinião pessoal de epidemiologista, eu acho não correto fazer agora o lockdown, porque bem simples, esse lockdown teria que ter sido feito no começo da doença, não agora. Né? Esse aumento de casos que nós tivemos, né, no Paraná foi principalmente ao fato da gente fazer mais testes. Então, quanto mais testes nós fizermos, mais casos a gente vai identificar. Né? Então, a gente tem que ver, esse é um ponto. Então, esse aumento excessivo de casos, basicamente foi por causa do número de testes que aumentaram.
O governo demonstra a preocupação, doutor Beto Preto, secretário de Saúde, com a taxa de ocupação dos leitos. Quer dizer, os leitos vão sendo ocupados, então, de alguma forma, tem que frear. Porque as pessoas vão para onde? Embora podem ser levadas para outros estados, já que o SUS é universal. Mas é uma forma de, nesse primeiro momento, parece que a preocupação muito mais está no atendimento às pessoas que eventualmente tenham a necessidade de ir a um leito de hospital, por exemplo.
Isso, porque quando aumenta muito o caso, vai ter o leito do hospital. A gente tem que entender que não é só a coronavirose que vai entrar no hospital. Isso. Né? Então a gente tem, por exemplo, 10 leitos de UTI. Não vão ser 10 leitos de UTI para coronavírus, vão ser 2. Os outros 8 são para acidentes, são para infartos, são para AVCs, ou seja, são outras doenças que podem culminar no paciente ir para a UTI.
Embora em alas separadas, só que isso. O senhor toca num assunto interessante. Com esse lockdown, tem menos acidentes, tem outras situações, crimes diminuem, tudo isso acaba contribuindo para que os leitos não sejam ocupados em geral.
Né? Isso sim, vai diminuir. Entretanto, vai fechar a economia.
Isso.
Ou seja, o que a gente está empurrando agora para não ter coronavírus, a gente pode ter depois por dificuldades financeiras e acontecer aumento de crime, acontecer aumento de situações de acidentes, porque às vezes o motoboy quer fazer mais de 10 entregas para poder ganhar um pouco mais, porque ele não ganhou agora nesse período, e ele acaba acontecendo um acidente de trânsito, que é a principal causa de morte no país.
O senhor acha que tinha que flexionar mais? Do jeito
eu
que
acho
tá,
que
não tá legal.
Agora, fazer o lockdown previsto, fechar tudo que não é essencial, eu acho que é demais. Nesse momento, porque a gente tem que prever que a economia pode quebrar também, como está acontecendo. A gente tem, eu até estava ouvindo vocês na rádio, demonstração de várias empresas entrando em falência. Outra situação que a gente tem que ter é avaliar o acompanhamento dos pacientes que estão com coronavírus. Por que acontece? Se você está positivo por coronavírus, o laboratório que fez a análise é obrigado a informar a vigilância que você está com coronavírus, e a vigilância entra em contato contigo. Esse acompanhamento tem que ser feito, na minha opinião como epidemiologista, por mais de 14 dias. Porque já tem alguns artigos científicos que mostram que de 14, essa pessoa pode transmitir até por 21. Então, se eu libero o lockdown, o isolamento dessa pessoa de 14 dias, sem ter uma confirmação que ela está negativada no exame, eu posso estar liberando uma pessoa que está contaminada e ela não sabe que está contaminada ainda, e ela vai acabar transmitindo para pessoas saudáveis. Então, isso é um problema que também pode causar um aumento. Então, talvez as pessoas que estão em isolamento deveriam ficar mais do que 14 dias em isolamento, né? Ou, antes de sair de isolamento, ter um exame comprovatório de que ele tinha negativado. Aí ele pode sair. Pelo menos essa é a minha opinião de epidemiologista.
Muito bem, doutor, obrigado pela gentileza de estar conosco nessa manhã e abordando esses assuntos extremamente importantes.
Foi um prazer, agradeço o convite e estou à disposição quando quiser me chamar novamente.
Conversamos com o Dr. Paulo Figueira, especialista também em tecnologia de alimentos, mestre em ciências agrárias, doutor em ciências na área de concentração de proteínas e produtos cárneos, falando um pouquinho também da relação aí da pecuária, essa relação com a China, o vírus e a possibilidade de ter um surgimento do novo vírus, como foi aventado lá na China. Daqui a pouco nós vamos trazer informações, 11 horas e 29 minutos, do temporal que atingiu principalmente a cidade de Ubiratã. Vamos falar uma pergunta aqui do ouvinte: o terminal rodoviário está funcionando? Está aberto o terminal rodoviário, ok? O ouvinte perguntando aqui, o aeroporto de Cascavel volta a operar voos para Guarulhos. Daqui a pouco esse também é um assunto. E a MIC, receba aqui a informação, a MIC também se posiciona contra o decreto do governo do estado. 11 e 30.